Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 154 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, hoje diretamente dos estúdios de Evelyn Guimarães. Se você está vendo essa atração no YouTube, você reparou que eu estou usando o estúdio de Evelyn Guimarães, em Curitiba. Estou aqui com as presenças de JP Nascimento, mais uma vez aqui conosco, e com Pedro Henrique Marum. Que honra ter Pedro Henrique Marum de volta ao Paddockcast. Na produção, Pedro Prado continua no comando com a gente. Esperamos que todos vocês aí do outro lado estejam muitíssimo bem. Antes da gente partir para o nosso tema, aquele abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockcast até o fim, e aí vocês pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e você pode escolher o tema que preferir. Tem samba, política, futebol, história, tem de tudo, não percam! A gente vai falar hoje de Silverstone, né, o palco da próxima etapa da Fórmula 1, local marcado historicamente por momentos importantes da categoria. Acidentes, tretas, polêmicas, grandes batalhas, é uma pista feita para coisas desse tipo. A gente vai dividir nosso programa de hoje em duas partes. A primeira, a gente vai relembrar momentos marcantes de Silverstone. Mais pra frente, no final do programa, vamos tentar entender se é a última chance para Charles Leclerc e para Ferrari colocarem fogo na disputa da Fórmula 1 2022. Vamos começar então pelo seguinte, eu começo com Pedro Henrique Marum, dando meus boas-vindas, perguntando se está bem o senhor. E perguntando, Pedro Henrique Marum, o que faz de Silverstone uma pista tão especial?
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham aqui, a rapaziada do Grande Prêmio. Um prazer estar de volta ao Paddockcast. Estava inebriado de saudade já com esse tempo fora. Minha primeira aparição aqui em 2022. Bom, Silverstone é um lugar muito especial porque é um lugar do nascimento da Fórmula 1, né? É a pista original. É uma daquelas pistas que estão no coração da categoria. Se não recebeu todas as corridas inglesas da história, todos os GPs da Grã-Bretanha, como é oficialmente chamado, é casa da maioria, é casa de muitas corridas ao longo dos tempos. É casa de carros mais rápidos, é casa de pilotos mais velozes, de pilotos mais corajosos, é onde eles brilham, é onde mostram seu valor e suas curvas de média e alta velocidade, algumas mais fechadas, também dão, elas também impõem a necessidade de certa coragem, né? Quando você está, sobretudo, brigando por grandes coisas na corrida ou no campeonato, então é necessário que os pilotos partam para investir nessa pista e nessa corrida, porque podem tirar certa desvantagem do carro ou da situação do campeonato, enfim, podem tirar essa desvantagem numa pista como Silverstone. Por isso é uma das pistas mais especiais da Fórmula 1, mas é uma das pistas onde a Fórmula 1 jamais pode pensar em não estar.
Muito bem, muito bem. Então é aí a explicação de Pedro Henrique Marum para o que torna Silverstone tão especial. Eu faço a mesma pergunta para o JP. JP, bem-vindo de volta ao Paddockcast, me responda, por que Silverstone é um palco tão especial para os pilotos, para as equipes e para os fãs?
Bom, Gá, primeiramente, feliz de estar de volta, agradecer a oportunidade, bom dia aí para o Gá, para o Marum, Pedro tá na produção, o pessoal que estiver ouvindo a gente também. Bom, Silverstone, primeiro que tem o lance da tradição, né? Isso a gente não pode deixar de falar, a atmosfera, realmente é um lugar que pulsa, né, automobilismo, é um lugar que você... Enfim, uma coisa está ligada à outra, né, como se as duas coisas estivessem entrelaçadas. Né? Você pensa em Silverstone, você pensa na Fórmula 1, pelo menos para mim. É uma relação, né, enfim, fechada, enfim, declarada. Assim. O que eu gosto muito na pista de Silverstone é a variação de características que um traçado mesmo oferece, e que acaba forçando, né, os próprios pilotos que eles, enfim, que eles tenham, que eles exerçam qualidades em áreas diferentes. Por exemplo, o Marum citou que a gente vê, né, curvas de alta velocidade, curvas, né, de baixa velocidade, pilotos precisando se arriscar, né, em determinados momentos. E Silverstone tem aquele... Parece que é uma corrida que atrai, certos momentos da Fórmula 1. É uma corrida que parece que ela está pronta ali para sempre reservar uma história diferente do que a gente está acostumado a ver na temporada, né? A gente já viu algumas coisas especiais acontecendo ali, né? Ano passado também aconteceu, foi um pouco diferente, né? Porque foi uma corrida caracterizada por um grande acidente, mas ainda assim se a gente pegar aquela primeira volta da corrida do ano passado, é uma coisa alucinante, com dois pilotos que não aceitavam perder posição. Foi uma das Os melhores inícios de corrida assim que eu me lembro de ter visto no passado recente. Então, Silverstone, sempre que eu penso, ele me traz boas recordações em questão de curtir a corrida que eu estou assistindo. Uma das corridas que eu lembro de ter assistido quando eu era menor aconteceu em Silverstone, né? Que foi aquela vitória do Rubinho. Foi uma coisa que me marcou muito, eu era muito pequeno, e é uma coisa que para mim eu não esqueci até hoje.
Pois é, Silverstone é marcada por grandes histórias. O JP lembrou dessa vitória do Rubinho. Teve um incidente com o padre irlandês também, com o Rubens Barrichello naquela pista. Teve o Hamilton vencendo com três pneus. Enfim, teve, pra gente relembrar, né, no ano do, no primeiro ano pandêmico que teve a vitória do Hamilton com três pneus, o Verstappen venceu uma outra corrida numa estratégia absurda também da Red Bull. Enfim, tem uma gama de histórias, mas a gente vai relembrar aqui algumas. Pedro Henrique Marum, JP Nascimento, algumas que fazem a gente crer que talvez esse fim de semana que esteja chegando seja especial. E eu vou pedir para eles dois relembrarem um pouco dessas histórias. Começar com você, Pê, na nossa retrospectiva, um acidente do Schumacher que simplesmente mudou o curso da temporada de 99 e talvez dê para dizer que mudou a história da Fórmula 1, porque muito provavelmente ele teria um título a mais.
Foi definitivo, né? Aquele momento definiu o que seria o restante da temporada, ou pelo menos definiu o que não seria o restante daquela temporada. Não seria uma temporada do Schumacher, porque não havia tempo hábil, não havia como ele se recuperar. Isso aconteceu em 99, o Schumacher, claro, ele faz a transição, só lembrando o pessoal da Benetton para a Ferrari em 96. A Ferrari não está pronta naquele momento, já vinha de um trabalho de alguns anos do Jean Todt como chefe, mas até institucionalmente ela ainda precisava galgar alguns lugares, algum espaço para chegar no topo. O Schumacher chega em 96, e aí a chegada do Ross Brawn e do Rory Byrne vai acontecer só no ano seguinte, em 97, os dois também vindos da Benetton. E a Ferrari foi se preparando. Ela se prepara em 96, ela não consegue bater de frente em 96 e 97 com a Williams. Em 98 o Schumacher tem uma briga até brava assim com a McLaren do Mika Hakkinen, mas o Hakkinen tinha um carro melhor na mão e consegue fazer valer no fim das contas. E aí em 99 a promessa era de uma outra situação, com uma Ferrari mais forte, mais pronta, um trabalho mais duradouro e mais sólido. E o campeonato começa com uma troca de socos ali entre McLaren e Ferrari, mas uma Ferrari em ascensão, uma Ferrari na crescente. Era uma briga naquele momento que envolvia os pilotos da McLaren, não só o Mika Hakkinen, mas também o David Coulthard. E aí chega a Fórmula 1, a Silverstone, o Schumacher larga em segundo, e logo de cara ele sofre um acidente violentíssimo. Uma quebra, a Ferrari logo colocou aquele acidente na conta de uma perda de pressão no freio traseiro. O Schumacher vinha chegando no fim ali da reta do hangar, ele cata no freio, não consegue travar o carro bastante para fazer a curva Stoll. Ele acaba saindo ali pela... O que era, né? Hoje a Stoll está diferente, né? O Schumacher teve um pega para capar interessante com Damon Hill também na Stoll alguns anos antes, em 90. 95, se eu não estou enganado, ou 96, os dois tiveram um encontrão ali, deu problema e tal. Hoje a Stoll está um pouco diferente, ainda é uma boa curva, mas tá diferente. Ele passa ali pela brita e vai de frente na barreira, bate a 110 km por hora, ainda uma pancada violenta naquele espaço. E aí a preocupação, porque o Schumacher não sai do carro, né? A gente lembra qual é o resultado final daquele acidente, ele quebra a perna direita, mas naquele momento a preocupação era de algo muito mais forte, muito mais impactante, porque o Schumacher, apesar de não perder a consciência, ele fica consciente, mas ele não sai do carro, ele fica parado dentro do cockpit, uma pancada muito violenta, o carro bate e volta, E aí, põe aqueles panos verdes ao redor do carro, aquela preocupação, correria, helicóptero, ele é levado de helicóptero para o tratamento, né? E aí depois a notícia de que ele quebrou a perna direita. O que, claro, custou a ele o campeonato. Custou a ele a chance de brigar pelo campeonato. Porque a Ferrari tem que encontrar uma solução. E a solução que ela encontra é trazer o Mika Salo ali para colocar no outro carro e dar as rédeas da equipe ao Ed Irvine, que era o piloto número 2. Tanto é que o Irvine sequer seguiria na Ferrari por ano 2000, quando chega o Rubens Barrichello. Então aquele seria o último ano do Irvine. Mas a Ferrari cresce, o carro fica muito bom e ela precisa apostar no Ed Irvine para o restante daquele ano. Diga-se, o Irvine fazia um bom campeonato. Ele tinha vencido a abertura da temporada na Austrália, ele vinha bem. Só que ele não era o Schumacher. E ele nem era Hakkinen nem Coulthard, né? O Hakkinen e o Coulthard eram pilotos melhores que o Ed Irvine. O Coulthard vence aquela corrida. Foi a primeira vitória dele naquele campeonato, ele venceria uma vez mais. Mas o campeonato foi se desenhando como uma briga entre Hakkinen e Irvine dali por diante. No fim das contas, o Schumacher volta só no GP da Malásia. Quer dizer, na penúltima etapa do campeonato, naquela perna asiática, era Malásia e Japão para terminar, né? Ele fica fora, ele abandona logo na abertura o GP da Inglaterra, e aí ele fica 6 corridas. Áustria, Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália e o GP da Europa, que também era na Alemanha, lá em Nürburgring, ele fica fora do campeonato. E aí não tem qualquer chance de brigar mais na frente. Ele volta na Malásia, vai a 2 pódios no fim, também ali, meio a contragosto, mas sabendo que tem que trabalhar de certa maneira para ajudar a equipe, porque ele foi colocado fora do páreo pela situação, pelas circunstâncias, mas o Hakkinen, claro, acaba sendo campeão mundial em cima do Ed Irvine e posterga esse início de domínio da Ferrari para o ano 2000, o que de certa maneira foi perfeito pelas circunstâncias, né? Você dá o ano zero e a chance de uma folha em branco. Schumacher demorou 4 anos para enfim ser campeão e tirar a Ferrari de uma seca histórica, a que é a maior seca histórica da Ferrari, que não era campeã mundial desde o fim dos anos 70, e ali no ano 2000 ela volta a ser campeã. Mas A grande questão dessa demora de 4 anos e não de 3 para o Schumacher ser campeão é o acidente no GP da Inglaterra em Silverstone em 99, que custou o restante do ano para ele. E ele achou, o Schumacher chegou a falar sobre isso, ele achou que ia morrer. Ele chegou a temer pela vida, porque ele não conseguia se mexer, um acidente muito grave, enfim. Então foi puxado.
Pois é, você citou essa fala do Schumacher. Eu ia falar exatamente disso, que ele falou anos depois que ele achou que ele fosse morrer naquele acidente em Silverstone. E no fim das contas, né, como o Pedro Henrique Marum falou, né, já que teve o acidente, melhor que o Irvine não tenha vencido, porque o Schumacher merecia tirar a Ferrari da fila. Ia ser muito injusto se a Ferrari saísse dessa fila com o Ed Irvine. Então meio que o destino deu esse bicampeonato para o Mika Hakkinen aí, uma forma de garantir que o Schumacher construísse a dinastia mais para frente. O JP, já que o P falou de um segundão, né, do Ed Irvine, era um segundão clássico, o Coulthard virou também um segundão clássico pela história que o Hakkinen teve na McLaren. A gente vai falar de um que ficou um pouco irritado de ser considerado o segundo piloto da equipe, principalmente porque teve ali uma certa história de carro quebrando, e aí no fim das contas quem se deu mal foi ele. Conta pra gente, JP, como é que foi a história do Mark Webber vencendo em 2010 e provocando a Red Bull?
Bom, acho que ser tratado como segundo piloto já é um desafio, né, pra certos pilotos que estão ali no grid e realmente não querem estar nessa situação. A gente já está acostumado a ver certos segundões, né, certos escudeiros. A gente, né, falou bastante do Bottas na Mercedes durante esse tempo. O Bottas basicamente viu que não tinha como competir, né, e se resignou, ele aceitou essa posição de escudeiro do piloto principal. O Mark Webber, ele teve um pouco mais de dificuldade, né? Só um pouquinho mais de dificuldade para entender esse papel na Red Bull. E aí, nesse GP da Inglaterra de 2010, inclusive, eu lembro bastante da data, porque é uma data, assim, pessoalmente importante para mim, dia 11 de julho, e então eu lembro bastante, eu tenho vívido isso na minha memória, na época a Red Bull ela trouxe, né, trouxe uma asa dianteira melhor para os seus carros, o Vettel e o Webber estavam na disputa pelo título, mas ainda está aquela época, eles estavam atrás dos pilotos da McLaren, né, o Hamilton e o Button, e da tio Alonso ali envolvido na briga também pelo título, e aí a Fórmula 1 chegou a Silverstone, a Red Bull trouxe melhorias para os dois carros, né, na asa dianteira, na época era o RB6, né, e acontece que a do Vettel não deu certo, né, a asa dianteira realmente não teve o efeito esperado, né, pela Red Bull, e a equipe tomou uma decisão curiosa de tirar a do carro do Webber e trocar para o carro do Vettel. Eu vi uma declaração curiosa do Webber um tempo depois, né, em que ele disse que os outros pilotos, quando souberam que isso ia acontecer, se ofereceram as próprias asas dianteiras para ele, né, e ele ainda fez questão de dar uma cutucada dizendo que o Vettel não ofereceu. E aí, na largada, a corrida do Vettel, o Vettel, né, faz a pole position, né, consegue cumprir o objetivo dele, mas na largada ele sofre um toque, se não me engano foi do Hamilton, né, que enfim, fura o pneu dele, e aí a corrida do Vettel dura literalmente, né, algumas curvas, aí cai para último, tem que voltar para os boxes. Essa foi a última temporada da Fórmula 1 sem a asa móvel, então ele tem que se recuperar, tem que escalar o pelotão, mas não consegue, né, até consegue, mas não o suficiente para brigar pela vitória, e o Webber caminha, né, para conseguir segurar. Ele não perdeu a liderança em nenhum momento daquela corrida, né, ainda teve um safety car, né, depois de um acidente do De La Rosa, se não me engano, mas não, realmente não teve nenhum tipo de influência para o resultado. E aí, depois que a corrida acaba, né, aquele momento memorável em que ele vira para a equipe pelo rádio e solta, né, aquele desabafo que realmente dá para você ver que a coisa estava entalada ali na garganta, e fala que não foi nada mal para um segundo piloto, né? Ainda tem um momentinho infame assim naquela vitória, porque aquele pulinho que ele dá no pódio é brincadeira, né? Então ele dá um pulinho de comemoração assim, uma coisa meio, né, que você vê que ele não está acostumado a isso, ficou bem, bem chateado. A Red Bull da justificou depois, dizendo que o Vettel estava à frente no campeonato, mas acho que era a décima etapa, né, de 19 previstas, né, para dois pilotos que estavam ali, né, terceiro e quarto colocados no campeonato. Então foi uma situação que deixou o Webber bem pistola, por assim dizer, né? Ele mesmo, acho que no dia seguinte da corrida ou na semana seguinte, ele voltou a tocar no assunto, e ele foi muito claro, disse que não teria pensado em renovar o vínculo com a Red Bull se soubesse que isso ia acontecer, né? Um tipo de uma declaração que a gente não está tão acostumado assim a ver, principalmente na Fórmula 1 de hoje em dia, né? Muito pautada pelos coaches, pelo discurso, né? E admitiu que realmente foi uma coisa que tirou ele do sério, que ele pensou em não, né, cogitou essa possibilidade, né, de um possível arrependimento, né, de renovar com a Red Bull. Mas aí a gente já sabe como é que essa história terminou, né? O Webber até teve um período ali de liderança no campeonato, fez um bom campeonato, isso é inegável, mas ele comete um erro no final lá na Coreia, e o Vettel, né, ele ruma para o título e é incontestável, foi só o primeiro ali de uma sequência que a gente, enfim, que o Vettel, tetracampeão mundial, foi a cada ano, né, parece que ele só ia subindo o nível e acumulando maturidade e experiência, né, e somando bom resultado em cima de bom resultado. Foi uma corrida bem marcante assim para mim, né, e não só por causa disso, né, mas, enfim, pela própria movimentação da disputa mesmo. É uma corrida que eu lembro bem, que eu gosto dessa corrida, e, enfim, é legal ver sempre um rompante de personalidade dos pilotos, mesmo que não seja uma coisa positiva, mas ele estava muito incomodado de ter sido, o que foi feito com ele realmente, né, a gente entende pelo fato de que a equipe está brigando pelo título, né, a gente já sabe como funciona o jogo de equipe na Fórmula 1, a gente sabe que, né, a equipe vai priorizar sim o piloto que estiver na frente, mas ele não é obrigado a aceitar isso, né, calado, e até vinha fazendo, mas é a partir do momento que ele conseguiu vencer, que ele conseguiu o resultado que ele queria, aí explodiu no rádio. O Christian Horner até solta uma resposta, né, ali para tentar dar uma acalmadinha nele, Enfim, um dos grandes momentos do Weber assim na Fórmula 1.
É, e que já dava amostras de como a relação dele com o Vettel azedaria durante o ano e durante a passagem dos dois pela Red Bull. Foi, assim, considerando que a Red Bull teve um domínio de 4 anos, e os 4 anos foram dominados pelo Vettel, é incrível que a equipe não tenha explodido internamente e perdido um desses títulos pelo clima que se criava lá dentro. E 2010 foi a temporada que o Webber, inclusive, corre com o ombro arrebentado, né, nas últimas provas, que ele sofre um acidente de bicicleta. Uma doideira. Diga, P.
A relação nunca se recuperou de verdade, né? A relação entre os dois e, de certa maneira, do Webber com a Red Bull jamais se recuperou disso de verdade. Muito pelo que era o Webber também. Ele era um piloto old school, no sentido de que era um daqueles caras que ia para a garagem pronto para gladiar com o seu companheiro, porque para ele aquela mentalidade que ainda existe, mas hoje com menos força, mas de que a primeira guerra que você tem que ganhar, que na verdade é a única guerra mesmo que você precisa ganhar, é com o seu companheiro de equipe. E ele não conseguia. Cada vez que o Vettel ia abrindo, ia se afastando dele, e ele, claro, percebia que a equipe pendia para o lado do Vettel por ser o melhor piloto, ele ia se frustrando
É
cada vez
verdade,
mais.
é verdade. Então, e já conta pra gente mais um desses capítulos que Silverson teve. A gente colocou esse aqui no roteiro porque envolve os dois, provavelmente os dois grandes concorrentes ao título da Fórmula 1 2022. Foi Verstappen e Leclerc em 2019, uma baita briga que eles tiveram e que ainda era resquício de uma briga que eles tiveram na Áustria.
Era uma briga engarrafada que veio lá de Spielberg. E os dois passaram talvez metade da corrida por volta trocando posições, um atacando, outro defendendo. Teve undercut, teve todo um jogo estratégico também de pitstops. No fim das contas, o Leclerc levou a melhor, terminou aquela corrida em terceiro, o Verstappen terminou em quinto, atrás do Gasly, inclusive, foi uma das corridas, talvez a única corrida que ele tenha terminado atrás do Gasly, no período em que o Gasly foi companheiro dele na Red Bull. Mas, e claro, as duas Mercedes na frente, com o Hamilton ganhando a corrida, mas aquilo valeu bastante pro ego do Leclerc, mas valeu para quem estava assistindo a corrida. O Leclerc chegou a dizer que foi a corrida mais divertida que ele teve na Fórmula 1, que ele estava extremamente feliz com a batalha que os dois tinham tido na pista. E o Verstappen deu uma reclamada, falou que o Leclerc estava machucado demais ainda pelo que tinha acontecido na Áustria, quando o Max levou a melhor. Por isso ele estava defendendo really hard, ele usou, né, a expressão. Estava defendendo. Ele não disse exatamente isso, mas era o que ele queria falar. Acima do tom, um pouquinho. Estava agressivo demais. Mas disse que estava tudo bem com ele também. Enfim, a Ferrari acaba. O momento em que ela para o Leclerc para fazer o segundo pit stop dele naquela corrida, sob o regime de safety car, acaba dando a vantagem a ele. E o Leclerc vai ao pódio. Naquele foi o fim quase o fim, né? Ainda estava no começo do fim daquele motor envenenado da Ferrari de 2019. Depois da volta do recesso, o Leclerc ainda vai muito bem na Bélgica, na Itália, enfim. Mas naquele momento a Ferrari tinha uma briga real, sobretudo com a Red Bull, pelo posto de segunda força da Fórmula 1 naquele ano. E a briga entre os dois tinham brigado na Áustria, mas acho que, apesar disso, até pela distância em que os dois percorreram, um pegando o outro nessa corrida, talvez um marco, né, como a primeira grande briga Verstappen-Leclerc na Fórmula 1.
Muito bem, e o Verstappen falou isso do Leclerc ter disputado mordido, e o Leclerc ouviu muito depois do GP da Áustria, gente falando que ele foi muito soft na disputa com o Verstappen, enfim, ele tinha algo a provar naquela disputa e por isso ele foi tão agressivo também. JP, para a gente fechar essa parte de retrospectiva aqui, a batida entre Hamilton e Verstappen de 2021, obviamente não pode ficar fora. Relembra pra gente como é que aconteceu isso e as implicações que isso teve no campeonato.
Acho que é um acontecimento que está um pouco mais fresco, né, assim, por assim dizer, na memória do não na nossa especificamente, né, mas do público em geral da Fórmula 1, A gente. O campeonato, naquele momento, já desenhava um clima bélico, assim, né? Entre a Mercedes e a Red Bull, muito potencializado pelo que era falado fora das pistas entre os chefes de equipe, que realmente fizeram questão, né, de alimentar essa briga até que ela culminasse, né, naquele final de campeonato do ano passado, que com certeza também ninguém esperava que fosse terminar daquela forma. Mas naquele momento da Inglaterra, né, já existia um clima muito complicado de parte a parte, né, e assim, naquele momento o Verstappen com um carro superior ao da Mercedes e largando na primeira posição, né, depois da corrida sprint, acredito que o pensamento do Hamilton ali foi de que se o Verstappen abrisse naquelas primeiras voltas, ia ser impossível alcançar o carro da Red Bull, e realmente iria. Então, como eu disse até na abertura do programa, aquela primeira volta, aquilo ali para mim é um espetáculo, né? Os dois pilotos, né? Eu já assisti esse trecho dessa corrida de diversos ângulos diferentes, já vi pela câmera do cockpit dos dois pilotos, né? Pela câmera da transmissão também. É muito bom de ver, porque você, para quem vê pela câmera do cockpit, por exemplo, quem está assistindo na câmera da transmissão e vê os dois carros se ultrapassando e em altas velocidades e fazendo as curvas, né, daquela maneira, você olha para dentro do cockpit, você vê a câmera, né, o piloto virando o volante, passando as marchas, é como se aquilo fosse extremamente natural para eles, né? Parece que eles não estão nem aquela adrenalina que a gente sente vendo pela televisão, quando você vê pela câmera do cockpit, é uma coisa impressionante, né? Os dois pilotos realmente não abrem nenhum espaço na pista. E aí, como a gente sabe, né, nenhum deles quis abrir mão, né, ali na Copse, e o Verstappen acabou levando a pior e foi no muro. As implicações desse acidente, acho que, enfim, o Hamilton consegue, toma posição, consegue se recuperar na corrida, né, o suficiente para, né, passar o Leclerc, mas acho que muito além do efeito que essa corrida teve na tabela do campeonato, foi o efeito que ela teve na atmosfera do campeonato, né? A Red Bull realmente aproveitou esse momento para jogar contra o Hamilton e a Mercedes fora das pistas, e de certa forma a gente entende porque, pelo menos eu entendo, porque assim, foi um momento em que, se fosse o contrário, acredito eu que a Mercedes teria exatamente a mesma postura, né? E enfim, é um acidente que acaba sendo um pouco... existe a regra precisa ser seguida, a punição é indiscutível, mas é um acidente em que ele acaba, querendo ou não, ele acaba gerando interpretações diferentes, e é isso que acaba, né, trazendo aquela, gerando uma polêmica ainda maior, porque, enfim, não é um lance como alguns outros, porque está me escapando na memória agora, mas não é um lance como, por exemplo, na Arábia Saudita, em que você, né, vê um piloto claramente, né, que cometeu claramente um erro naquele momento e realmente precisa, né. Ali na Inglaterra a situação é um pouco diferente, eram dois pilotos que não queriam abrir mão da posição de jeito nenhum, e no final das contas o que a gente quer mais ver mesmo são os pilotos acelerando, são os pilotos, né, disputando posição. Eles estavam fazendo isso em cada curva do circuito até aquele momento. Então, em determinado momento foi um pouco demais, o Verstappen foi no muro, reclamou bastante do fato, né, do Hamilton ter comemorado a vitória enquanto ele ainda estava no hospital, isso gerou, né, um ambiente pior ainda do que já estava, né? Então acho que esse GP da Inglaterra, ele foi muito importante para, enfim, para de fato declarar, né, esse clima de guerra entre as equipes, que... Eu não quero passar a ideia de que esse clima já não existisse, esse clima existia, mas o GP da Inglaterra fez com que ele subisse de patamar, né? Ali apareceu o Horner, apareceu o Helmut Marko, o pai do Verstappen, todo mundo se envolveu naquela situação, né? Porque foi uma batida monstruosa do Verstappen no muro, né? Foi muito absurda a batida. A Red Bull viveu alguns problemas do ano passado com essa questão de batidas que prejudicaram, né, o motor, né? A Inglaterra aconteceu, na Hungria aconteceu, né? Na Hungria também foi culpa de um carro da Mercedes, porque foi um erro do Bottas, né? Então isso gerou uma situação pior ainda, e assim, o acidente em si foi péssimo, né? Porque o Verstappen, né, a gente não sabe o que teria acontecido naquela corrida, foi péssimo em questão de segurança, né? Falando sobre a saúde do piloto. Mas mudou o campeonato, né? Trouxe um ingrediente que já existia, mas que a gasolina tava sendo colocada, e aí depois desse GP da Inglaterra, realmente explodiu, pegou fogo, né? E o campeonato do ano passado foi caminhando sempre de uma maneira. A partir daí foi a ladeira abaixo, né, por assim dizer. O clima de tensão em nenhum momento ele se assentou. Ele só foi piorando, até que culminou numa situação bizarra na Arábia Saudita. E aí o final de campeonato que a gente viu em Abu Dhabi, né, em que mais uma vez ficou o discurso de ambos os lados de que o outro lado foi favorecido e o outro lado foi favorecido, e ficou nessa. Desde o GP da Inglaterra o discurso foi esse até o final do campeonato, e o Christian Horner deixou claro semana passada que isso ainda incomoda ele, porque conversou sobre o desempenho que ele espera que a Red Bull tenha no GP da Inglaterra. Ele primeiro falou sobre o próprio carro, disse que espera uma Mercedes, uma Ferrari forte, mas disse, né, deixou aquela colocada no final, que ele espera fazer justiça pelo que aconteceu no ano passado. A Red Bull está longe de ter esquecido o que aconteceu com o Verstappen na Inglaterra em 2021.
Só para as perspectivas dessa prova de 2022, para a projeção do campeonato e tudo mais, só me responda um sim ou não. Se não tivesse tido esse acidente na Inglaterra, teria tido o acidente na Itália?
Eu acho que sim, porque tava no relógio já.
E você, JP, sim ou não?
Eu acho que não. Eu acho que o fato de o Hamilton ter se recusado a tirar o carro fez com que o Verstappen também se recusasse a tirar o carro. Mas ia acontecer mais cedo ou mais tarde.
Uhum. Bom, vamos lá então falar um pouco do presente, projetar um pouco essa corrida do fim de semana. Vamos começar sendo bem direto já. Você acha que é exagero enxergar essa corrida na Inglaterra como a última chance para Leclerc e Ferrari voltarem para o campeonato?
Eu acho que tem áreas de última fronteira, sim. Eu falei isso no passado em determinado momento com relação ao Hamilton, né? Quando ele começou a se recuperar ali no fim do ano e acabou tendo o campeonato até o fim. Eu falei até numa corrida em que ele não ganhou, foi a última antes daquela sequência, acho que nos Estados Unidos, enfim. Mas tem áreas de última fronteira, porque é até uma questão anímica, né? Quando você olha para a situação do campeonato, e a gente falando primeiro do Mundial de Pilotos, são quase 50 pontos de diferença entre Leclerc e Verstappen nesse momento. O Leclerc já fica confortavelmente longe, né? já tá bem distante, então já tá atrás do Pérez desde antes do Canadá. Só que a situação ela é curiosa nesse momento, porque a gente olha para a figura do campeonato e a gente sabe que a Red Bull tem o carro mais completo, a gente sabe que o Verstappen é um piloto mais pronto para esse tipo de desafio. Não que o Leclerc tenha sido um problema para a Ferrari, tá? Mas olhando no pacote geral. Mas mesmo assim, essa diferença ela não reflete performance. Ela não reflete desempenho. Ela não reflete o que a Ferrari entregou pós atualizações. A Ferrari tinha vitórias nas mãos em Barcelona e em Mônaco. Jogou para o alto. Depois tinha bons pontos nas mãos na corrida do Azerbaijão. Jogou para o alto. Por falhas que nada tiveram a ver com o Leclerc. No Canadá, você já sai punido, já sai lá atrás, então o prejuízo já é muito grande. O Leclerc não teve chance de trabalhar, ele não teve chance de medir forças com a Red Bull, de medir forças com o Verstappen, ou teve chances por pequenas sessões dos fins de semana, mas não pôde seguir o ritmo natural dele. Então o que a Ferrari precisa, mais do que tirar vantagem, é ter um fim de semana perfeito. É até um fim de semana perfeito e eu não estou falando nem em pontos. É não ser punida, é não ter problemas, é deixar seu piloto trabalhar, é não atrapalhá-lo também do ponto de vista estratégico. Deixa o Leclerc fazer o fim de semana dele. Fazer a pole dele, se for o caso, brigar pela vitória, se for o caso, porque, e aí a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que a Ferrari tem chance de ganhar essa corrida. Eu acho que Silverstone é uma pista que permite a Ferrari pensar em vitória, como já deveria ter conquistado vitórias nesse pós-atualizações. Esses 50 pontos refletem sim a superioridade da Red Bull como operação geral com relação à Ferrari, mas ela não reflete a atuação e a performance do Charles Leclerc até aqui nesse ano.
Perfeito. E aí, JP, tem ares de última fronteira? Gostei dessa expressão. Tem ares de última fronteira para Ferrari e para Leclerc?
Bom, sim, eu vejo de uma forma. Eu não acho que seja a última possibilidade. Eu ainda vejo o campeonato. O campeonato mudou, né? Do início para cá. A gente já sentiu isso em 2021, a gente já sentiu isso em 2022 também, né? Essa linearidade, ela não é uma coisa tão, né, tão cravada assim na Fórmula 1. Então, eu sempre conto com a possibilidade do campeonato mudar. No momento, não parece. No momento, realmente, a Red Bull, né, já estabeleceu uma boa vantagem. O Verstappen está na melhor fase da vida dele. A gente não tem nem como questionar isso. E olha que foi campeão mundial, né, no ano passado. Mas é o ponto que o Manu levantou agora, eu acho que ele é vital. Essa diferença, ela não traduz exatamente a diferença de velocidade, né, entre os dois carros. Ela traduz, sim, a diferença de, né, de competência que a Red Bull teve, principalmente não digo nem no início do campeonato, para ter construído um carro rápido, mas sim para ter identificado os problemas de confiabilidade que sofreu no início do campeonato, para conseguir ajeitar isso e chegar nesse ponto de uma maneira, né, que consiga aí ter uma vantagem confortável, né, em relação ao primeiro carro da Ferrari, que são ali de 50, são 49 pontos, né, 50, 49 pontos isso. Então, assim, acho que a Ferrari tem que encarar essa corrida em Silverstone, não, talvez não como última possibilidade, mas, assim, tem que ganhar, sabe? Tem que ir buscar a vitória, concordo 100% com o que o Marum disse, é sim o lugar em que a Ferrari precisa visar a vitória, né? Inclusive pelas características, né, do próprio circuito, a Ferrari tem uma possibilidade boa, né, de conseguir extrair um bom rendimento com as características do circuito de Silverstone. E eu gosto também de lembrar, né, que nessas últimas corridas a Ferrari sofreu com problemas de confiabilidade em momentos em que liderava. A Ferrari viu o Carlos Sainz perseguir o Verstappen no final da última corrida, e eu me questiono se aquele piloto fosse o Leclerc e não o Sainz, o que teria acontecido? Porque, assim, o Sainz, um bom piloto, piloto rápido, regular, consistente, mas vejo o Leclerc alguns degraus, né, assim, acima dele, na questão de ritmo, questão de velocidade, questão de funcionar sob pressão, principalmente, né? Eu não estou falando nem de questão de classificação aqui, falando realmente em ritmo de corrida mesmo. O Leclerc cometeu aquele erro lá em Imola, enfim, isso é inegável, mas eu me questiono se o que teria acontecido na corrida do Canadá se fosse ele perseguindo o Verstappen e não o Carlos Sainz. Então, a Ferrari vai ter uma nova oportunidade agora com o Leclerc, inclusive utilizando um motor novo, porque a gente sabe que sempre traz uma injeção de potência, né, aí no carro, num circuito em que a potência é muito interessante, ela é muito importante também. Então, sim, a Ferrari precisa olhar aí para esse circuito de Silverstone, não que não tenha olhado para os últimos, porque, com certeza, tirando o Canadá, né, em que a Ferrari viu que, enfim, ia precisar largar com o carro no fundo do grid, a Ferrari já vem tentando, né, com certeza, recuperar esse espaço. Mas, enfim, cometeu erros, né, inaceitáveis, principalmente aquele Mônaco, e que não pode se repetir de maneira nenhuma em Silverstone. Imagina se a Ferrari está liderando a corrida e, mais uma vez, eles derrubam o Leclerc da liderança por alguma ordem errada da equipe. Então, tem que botar a cabeça no lugar, e Silverstone é o momento de tentar um ponto de virada aí nesse campeonato, porque 50 pontos já começa, né, a situação fica bem complicada aí para quem está chegando na metade da temporada.
Eu sempre costumo... Só para azeitar um pouquinho a forma como eu penso. Nas últimas quatro corridas, o Verstappen fez 90 pontos e o Leclerc fez 22. E agora, até a parada do recesso, a gente tem mais quatro corridas. Então, a Inglaterra, a Áustria, a França e a Hungria. Eu acho que a última fronteira, como eu disse, ela começa... Eu acho que esse quarteto representa uma última fronteira para a Ferrari. Só que cada uma dessas corridas, de maneira separada, ela pode, se ela entregar um desastre absoluto, como foi em Barcelona, por exemplo, é o fim da linha para a Ferrari. É o fim da linha para o Leclerc. Se o Leclerc abandonar a corrida com um estouro de motor e o Verstappen ganhar, acabou. Se isso acontecer em qualquer uma dessas quatro corridas, tá? Porque aí a gente está falando de uma diferença... Ah, mas pode acontecer, em algum momento vai acontecer a favor do Leclerc? Provavelmente sim. Mas aí a gente está falando de uma diferença de três corridas. A gente não está mais falando de uma diferença que pode ser tirada com um sopro de sorte, com um sopro de azar. Não. Então, a questão para mim ela é muito simples. Pós-recesso, são 9 corridas. Se o Leclerc chega para agora, para após Hungria, 50 pontos atrás, ele perdeu o campeonato. Ele não vai ganhar o campeonato, não vai recuperar 50 pontos. Não vai. Não vai salvar 50 pontos de jeito nenhum. Não vai acontecer. Então, essas próximas 4 corridas precisam representar um começo de recuperação. Eu não estou falando aqui que o Leclerc precisa terminar líder do campeonato, mas ele precisa estar numa diferença possível de ser tirada. 30 pontos, 25, 35 no máximo. Mais do que isso, ele não vai recuperar depois do recesso. Não vai, não vai. Não tem chance de recuperar. Então, a questão é essa. A última fronteira, ela começa com essas 4 corridas como um bloco. Essas próximas 4. Mas qualquer uma delas que termine em desastre decreta o fim das chances do Charles Leclerc ser campeão mundial de 2022.
Eu concordo plenamente, P. Eu assino embaixo, concordo com o JP, concordo plenamente com a sua análise. E acho que a gente até pode traçar um paralelo levando para o futebol, que a gente tem visto muito o pessoal falando que vai ser muito difícil pegar o Palmeiras no campeonato. E é um campeonato que ainda está no primeiro turno. Mas por que vai ser difícil pegar o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem o melhor time, é o que está jogando mais, e já conseguiu abrir uma diferença que é uma diferença considerável para os times que são tidos como os principais favoritos. Então, é essa questão que você falou. Quando você começa a ficar 2 rodadas do Palmeiras, quando que o Palmeiras vai perder 2 jogos seguidos? É difícil de imaginar. E eu acho que isso se encaixa no Verstappen também. É o conjunto mais forte ali, o piloto mais forte. Quando que o Verstappen vai perder 50 pontos de uma vez? Eu acho muito difícil, então eu assino embaixo. Se a Fórmula 1 for para as férias com Verstappen numa diferença de mais de 2 corridas pelo Leclerc, acabou a disputa, eu concordo plenamente. A segunda pergunta, pode pegar daí também, P, envolve Verstappen e Leclerc, a briga dos dois, né? A gente já falou um pouco sobre isso mais cedo, mas eles têm um histórico de duelos e aquele em Silverstone foi só uma fração de alguns duelos que eles tiveram e que geralmente o Verstappen ganha. Qual que é o segredo para o Leclerc parar de perder esses duelos para o Verstappen?
Ele precisa, essas brigas precisam acontecer em pistas onde o Leclerc se favorece, né? Como aconteceu no Bahrein, como aconteceu na primeira corrida do campeonato, quando o Leclerc foi atacado, se defendeu e saiu dali. Ele foi atacado, foi ultrapassado 2 vezes. Na terceira, o Verstappen até passa, mas passa direto. Não dá para dizer que fez a ultrapassagem. Então, mas ele levou a melhor, porque ali ele tinha o melhor carro nas mãos. Em geral, o Leclerc, quando briga com esses caras da primeira prateleira da Fórmula 1, até hoje na Fórmula 1 tem sido assim, ele tem o carro pior, quase sempre. Quase sempre. Então, esses duelos Leclerc e Verstappen, eles aconteceram ou em momentos que o Leclerc tinha um carro pior, ou nessa temporada, em corridas onde a Red Bull tinha certa vantagem. O que mostra também a facilidade que o Leclerc tem para colocar o carro, que não é talvez tão competitivo quanto o rival, na linha de frente de uma briga. Por que que o Leclerc briga tanto com o Verstappen? Os dois se encontram tanto nessa temporada, mesmo nas pistas em que a Red Bull tem vantagem. Porque o Leclerc sempre larga na frente. O Leclerc está sempre na pole. O Verstappen sempre tem o Leclerc na frente. Ele precisa sempre tirar o Leclerc da frente. Quando é o contrário, não necessariamente é assim. O Verstappen, sendo o grande piloto que é, conseguiu fazer o carro da Red Bull ser competitivo o suficiente no Bahrein para atacar. E atacou muito bem. Se fosse um piloto menos talentoso, se fosse um piloto menos concentrado, como estava o Leclerc naquele dia, o Verstappen teria ganho aquela corrida, teria forçado um erro, teria forçado um problema, mas geralmente esse confronto se dá quando o Leclerc está largando na frente e não tem um carro tão bom, porque é um grande classificador. Então acho que é por isso que o Leclerc tende a perder. Todas as derrotas que ele teve esse ano para o Verstappen, quando os dois se encontraram na pista, não tem como a gente atribuir ao piloto, porque a gente sabe que um carro era melhor que o outro e com asa móvel e afins e tal, é muito difícil de se defender. Então, por exemplo, na corrida na Arábia Saudita, que o Verstappen venceu, a briga foi excepcional. O Leclerc se defendeu de maneira brilhante, mas não havia como segurar. Não tinha como segurar. E aí o Verstappen levou a melhor. Acho que é mais fruto das circunstâncias e da qualidade do Leclerc para colocar esse carro na frente em posição de largada, em saída e tal, do que uma derrota direta, do que uma demonstração de fraqueza frente ao adversário.
E aí, JP, você vai na mesma linha do P ou você acha que tem algum segredo nesse head-to-head que o Verstappen tenha, que esteja fazendo mais que o Leclerc?
Cara, eu achei excelente a análise do Marum. É, assim, concordo 100% com o que ele disse. Eu acho muito difícil a gente conseguir dizer o que o Leclerc pode, ou que qualquer pessoa pode fazer para bater um piloto como o Verstappen, né? Que é realmente, né, ele está num momento assim, mas é uma opinião pessoal, mas eu enxergo o Verstappen num nível só dele no momento. Realmente é um piloto muito diferente. Acho o Leclerc um grandíssimo piloto, muito rápido, né? E como o Manu muito bem destacou, ele muitas vezes se coloca na frente do Verstappen porque é o melhor classificador do grid da Fórmula 1, né? E o Leclerc sempre me impressiona porque ele extrai mais do carro, sempre, quase sempre, né? Porque vai ter uma exceção ou outra, na última volta que ele tem, e às vezes em momentos de extrema pressão, né? Em que ele está em quarto, precisa tirar três pilotos que estão na frente dele e invariavelmente consegue fazer. É realmente excepcional, mas o Verstappen, ele, além de ter, né, não estou falando aqui de questão de conjunto de carro, né, Red Bull, Ferrari, a gente sabe que a Red Bull se adaptou, o carro da Red Bull se adaptou melhor em alguns circuitos, isso a gente não tem como negar, né, e certas disputas entre eles, elas acabam ficando um pouco mascaradas por isso, porque o Leclerc acaba ficando sem ter opção, sem ter o que fazer realmente, né, e aí acaba perdendo a posição para um piloto competente que tem um conjunto até superior ao dele. Mas é importante destacar que eu gosto muito de trazer isso de volta, de que os dois pilotos, ainda assim, com essas diferenças, com essas, né, com a diferença de nível entre os carros, de desempenho, de característica também, porque o carro da Ferrari me parece mais um canhão, mais um carro, né, potente, um a jato ali, sendo que o da Red Bull, ele já é uma coisa, é um carro mais maleável, se adapta em circunstâncias diferentes, e esse tem sido o grande trunfo, né, da Red Bull, tem funcionado, né, mais uma vez está funcionando agora em 2022, né, mas eu acho que as circunstâncias acabaram determinando muito o que a gente está vendo agora. Nesses abandonos do Leclerc, eu acho que a gente teria um campeonato completamente diferente se não fosse por isso, né? Acho não, teríamos um campeonato completamente diferente se não fosse por isso. O Leclerc, aquela vitória, por exemplo, em Barcelona, que escapou dele, né? Seriam ali 25 pontos a mais, que assim, a gente acha, eu pelo menos acho difícil que o Leclerc fosse perder, né, aquela corrida, estava realmente bem tranquilo para ele, assim como, por exemplo, na Austrália, quando o Verstappen quebrou, ele estava fora do páreo daquela vitória, realmente o Leclerc já estava muito na frente. Então, eu ainda acho muito interessante a gente ver o que cada circuito tem reservado para esses carros, porque o circuito de Silverstone, mais uma vez, né, eu enxergo, a gente já vê algumas diferenças em relação, né, às últimas pistas, pistas de rua, com muitas ondulações, né, pistas com características realmente que são diferentes do circuito de Silverstone e que, na minha visão, vão trazer, vão agradar mais a Ferrari do que a Red Bull. Então, acho que vai ser uma oportunidade importante, né, pro Leclerc e a Ferrari conseguirem dar esse passo a mais. E particularmente acho que a única forma de tirar esse título do Verstappen é botar ele sob extrema pressão mesmo. E eu não estou falando dentro da pista, falo na tabela, falo na classificação, falo em a Ferrari corrida após corrida, né, e subindo de rendimento da forma que, enfim, todas as equipes trabalham para fazer. O que eu estou falando aqui, de certa forma, é algo óbvio, né, porque todas as equipes querem melhorar, mas, né, acho que o caminho, o único caminho é esse, é chegar numa posição no campeonato que o Verstappen esteja pressionado na tabela, e aí eu não estou nem falando que ele vai cometer algum erro no sentido de rodar, de perder o carro, mas talvez reapareça o Verstappen de 2021. Né? E aí a gente acaba dependendo das decisões da direção de prova, a gente nunca sabe o que pode acontecer nessas situações, e eu acho que é a única forma. Porque enquanto o Verstappen tiver liberdade na liderança, por exemplo, enquanto o Verstappen tiver tranquilidade para fazer o que ele sabe, Ele é imparável. Realmente vai ser impossível tirar essa. Acho que a pressão é a única resposta possível.
E como é que a gente vê a ordem de forças Ferrari e Red Bull, obviamente, nesse fim de semana em Silverstone? Tem alguém que tem vantagem?
É difícil responder com precisão, porque a gente não sabe exatamente como esses carros e suas características. E as características, eu digo, não só do carro como modelo, mas dos carros de maneira específica, vão reagir a uma pista como essa. Silverstone é muito diferente das outras pistas que a Fórmula 1 andou até agora. A gente teve muita pista com circunstâncias de rua, ondulações, como o JP acabou de falar, algumas mais travadas, outras com retas maiores, mas esse jogo de curvas de média e alta velocidade o tempo inteiro, como esses carros vão reagir na Maggots, na Beckett, como vai ser? É difícil ter isso em mente. Então, quando a gente chegou no Azerbaijão, por exemplo, a gente sabia que ali era uma pista que tinha também curvas lentas, mas o fato de ter retas tão longas jogava a favor do motor Red Bull, motor Honda, porque a pista do calendário onde você mais precisa recuar. Aqui passa um carro vendendo alguma coisa que eu nem estou entendendo o que é no momento. Você precisa recuperar a energia, né? A recuperação de energia em Baku é mais importante que em qualquer outra pista. Você tem muitas retas e curvas de lento, então você precisa fazer isso. Em Silverstone, você passa o tempo inteiro em alta velocidade. Como esses carros vão reagir a isso? Eu tendo a achar que a Red Bull tem uma pequena vantagem, porém, é a pista pós grandes atualizações, né, pós Barcelona, de Barcelona para cá, onde há o maior nível de igualdade entre as duas. Eu tenho a impressão somente de que a Red Bull tem uma pequena vantagem, mas não tenho certeza, não tenho essa convicção. Acho que vai ser uma briga de foice entre Red Bull e Ferrari. Acho que as duas vão ter coisas interessantes para mostrar nessa pista. Vamos tentar lembrar. Desde que a gente passou lá por Barcelona, a gente teve uma Ferrari na frente por boa parte do fim de semana na Espanha. A Mercedes termina o sábado naquele dia dizendo que a Red Bull estava bem na frente da Ferrari. Só que as circunstâncias daquela corrida jogavam muito a favor do Leclerc, né? O Verstappen não conseguia passar o Russell, o Leclerc tinha um ritmo fortíssimo, foi embora, atrasou a primeira parada em 10 voltas, então sempre ia andar com o pneu muito mais novo, ele tinha vitória nas mãos até o motor estourar. Depois em Mônaco a vantagem era toda dele, fez a pole, né, e controlava a corrida naquelas circunstâncias de Mônaco, onde é quase impossível ultrapassar, ainda mais na primeira posição, enfim. No Azerbaijão, a Red Bull tinha vantagem. O Leclerc liderava a corrida quando teve mais um estouro de motor, mas talvez, provavelmente, a Red Bull conseguiria atacar, né? O Verstappen conseguiria ir para o ataque para cima dele na sequência da corrida. No Canadá, não deu para entender direito onde estava o Leclerc, que é um fim de semana muito comprometido, mas o JP lembrou, o Sainz atacou no fim, né? E o Canadá tem certas características parecidas com o Silverstone em determinados trechos, né? Determinados trechos da pista, não a pista inteira. Então eu acho que a Ferrari vai para a briga. E a Ferrari precisa ir para essa briga e precisa tirar pontos. Mas eu acho que a ordem de forças indica, pela primeira vez nesse tipo de pista na temporada, uma certa igualdade que é muito interessante, porque a gente não tem tido um campeonato de grandes corridas, né? A realidade é essa. A gente não tem tido uma Fórmula 1 2022 de grandes corridas. A minha expectativa para Silverstone é que a gente tenha talvez a grande corrida do campeonato até agora.
E aí, JP, você concorda com o P? Você vê a Red Bull um pouquinho à frente, mas um equilíbrio de forças? O que você espera para esse fim de semana?
Eu vejo dessa forma, eu vejo a Red Bull à frente sim, mas repito o que eu disse, acho que, enfim, em uma das outras perguntas, essa diferença na tabela, ela mostra um campeonato que não está acontecendo, né, na questão de puro ritmo. A confiabilidade acaba causando esse tipo de de distância, né? Porque a partir do momento que, né, o piloto abandona a corrida, o outro soma 25 pontos, né, automaticamente cria uma certa anomalia, por dizer assim, na tabela. Então, acho que o ritmo dos carros está muito mais próximo do que a tabela diz, né, o que acaba sendo o mais importante na pista, né? Então, eu espero uma Ferrari bem forte, sim, na Inglaterra. Acredito que lá na Ferrari exista também, né, a visão de que esse é o momento do vai ou racha, por dizer assim, daqui até, né, não digo nem só na corrida de Silverstone, digo daqui até essa pausa ali de meio do ano, como o Maroon, né, até destacou. Então, a Ferrari eu acho que não tem opções sem ser ir para a briga, né? E eu espero uma Ferrari bem forte, sim, em Silverstone. Eu acho que, como o Maroon disse, né, a gente não tem como cravar a questão da adaptabilidade, né, das características, porque algumas informações acabam faltando mesmo na questão, né, até dos novos carros, que ainda não correram ali. Então, a gente precisa ter essa visão, né, para entender exatamente como é que vai ser a adaptação, porque é um circuito, né, não digo nem atípico, mas é um circuito com as suas características, né, particulares, por assim dizer. Então, mas acho que essa saída dos circuitos de rua, acho que esse retorno ao autódromo, né, à pista mesmo, é benéfico para a Ferrari, né, na mesma medida em que a Red Bull certamente, talvez, preferisse continuar, né, em pistas como Azerbaijão e Canadá e circuitos de rua, porque tem sido realmente, né, demolidora, né, principalmente a gente falando, né, a questão do que tem sido muito falado aí nessa temporada. A gente olha para o carro da Red Bull, parece que é um carro de outra categoria, né, porque é o único que parece um carro normal, assim, nessa questão da oscilação vertical, que é o novo termo utilizado. Então, eu espero uma boa corrida em Silverstone, mas eu tenho esperado também uma boa corrida nas últimas várias, né, sinceramente. Sinceramente, eu esperava algumas coisas diferentes, sim, né, mantive até o Azerbaijão, mantive o otimismo, mas a partir dali a coisa realmente começou a desandar um pouquinho para mim também. Então, eu espero que Silverstone seja uma, não só o renascimento dessa disputa pelo título do campeonato entre as duas, porque a Ferrari ganhar seria muito interessante para o campeonato, sim, mas a revitalização da temporada como um todo, porque no momento tá, não tem sido, né, uma temporada de boas corridas, de corridas de destaque. Mas eu acredito, sim, que Silverstone pode mudar isso, principalmente trazendo essa briga interessante lá na frente, porque a Ferrari vai levar a briga até a Red Bull. É a oportunidade que eles têm, o Leclerc com um motor novo vai pisar, vai acelerar. E, bom, o Verstappen agora vai ver, tanto o Verstappen quanto o Pérez, é que, enfim, o título ali é pro Verstappen, é o Verstappen que briga pelo título. Então, a gente pode ter uma boa... Eu torço para um novo duelo Verstappen, que nem ano passado a gente teve Verstappen-Hamilton, um Verstappen-Leclerc esse ano, mas sem a parte do acidente, pelo menos não na primeira volta da corrida.
Vou pedir para vocês responderem bem rapidinho a última pergunta, porque a gente já está estourando uma hora. Os dois já falaram um pouquinho disso, mas só para dar aquela completada, então, bem rápido. P, pelas características da pista, histórico e tudo mais, podemos esperar uma corrida de nível melhor que a média dessa temporada, meio modorrenta até agora?
Ah, sim. Podemos esperar uma corrida melhor do que a média da temporada, até porque a média tem sido baixa, né? A média de qualidade das corridas da temporada tem sido um troféu nota 5 aí, bastante firme.
E aí, JP, podemos então?
Eu concordo, eu também acho. Acho que Silverstone tem esse poder de reservar grandes momentos, e eu espero que aconteça de novo no final de semana.
Se a gente não tiver uma corrida boa na Inglaterra, eu começo a achar que os deuses do automobilismo estão guardando a grande corrida para a França, esse palco espetacular que para mostrar que a gente sempre...
Vai ter que voltar para o regulamento antigo, não tem jeito, porque não tá funcionando.
Tá um pouco preocupante, tá um pouco preocupante. Olha só, a Fórmula 1 entra em um modo frenético agora, são 4 corridas nos 5 finais de semana de julho, assim, é loucura total, isso antes das férias do meio da temporada. Como o P falou, a última fronteira está começando. Como sempre, confira o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, onde temos a programação em vídeo que não para nunca. No seu agregador favorito de podcast, os principais programas do GP aparecem por lá. Se é fim de semana de corrida de Fórmula 1, como é neste caso, uma centena de edições de briefing à sua disposição, sexta, sábado e aí antes e depois da corrida no domingo. Sigam também o GP2, nosso segundo canal no YouTube, que tem as análises em vídeo sempre lá. Continue com a gente, agradeço demais ao JP, ao P, ao Peprá, no caso Pedro Prado, aos amigos da Central 3, o Gil e a mim. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau!